Já tá gravando.
E aí?
Esse podcast que vai ser muito sério, né, Ana?
Eu queria dizer que nós vamos falar sério, sem gírias, sem palavrões.
E sem viadagem, porque esse podcast é um podcast heterossexual.
Somos héteras. Sempre fomos.
Sempre fomos.
Sempre seremos.
A gente acha uma babaquice essas viadagens, olha. É difícil assistir séries como True Blood, né?
Olha,
só
eu
tem
acho.
Tem homossexuais, sabe, pederastas e vampiros. O que prova? Homossexuais são todas coisas do demônio.
Não sei. Eu acho que sim. Acho um absurdo.
Aff. Só uma coisa.
Mas eu achei o que eu queria achar. Porque
diga.
O Rômulo pediu pra eu mandar um beijo pra ele.
Ah, é?
E era isso que eu queria lembrar, o nome da pessoa que me pediu um beijo. Rômulo, sinta-se beijado. Pronto, já pode começar com a verdade?
Não, eu tô falando sério, esse podcast vai ser super heterossexual de minha parte.
Mas gato...
E sério, eu não tenho tempo pra piadas, eu tô aqui pra informação.
Não dá pra falar de True Blood sério, gente. Não dá ter condições.
Ah, peraí, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. De algum chato que ouve a gente que é... Ó, você tá ouvindo? Quando aperta agora, toca sozinho.
Eu também tive... Eu levei um susto, porque a gente tava com fone de ouvido. E aí começou a... Eu entrei na página aqui pra ver quem tinha me pedido beijo. E começou a passar o podcast, levei um susto.
Olha, é uma tal de Márcia que... Não conseguiu passar. A cada 5 palavras a gente repetiu uma expressão porque a gente tá tentando fazer pegar bordão.
Então, eu tô fazendo bordões.
Inclusive, se ela for no MTB, tem uma sessão só de quotes nossa.
Na verdade é assim. Eu tô tentando fazer bordões, né? E a gente é muito afetado também. Mas, ai gente, sabe, falta de amor na vida, sabe, falta de amor, não gostou? Não tem o menor problema, gente, também não gosto de um monte de coisa que eu vejo por aí, mas nem por isso eu vou lá fazer crítica não construtiva, sabe? Eu acho que se você tem que criticar, construa a sua crítica.
Faça igual
mais.
A Sheila que se gosta do Robin e do Robin.
Se você acha que você faz melhor, faz o teu site, gato, vê onde você vai chegar, faz o teu podcast, gato, vê onde você vai chegar. A gente é amado aqui no Brasil.
Orkut Feelings. Sou inveja, faz Alô. Minha fama. Atacou, gente. Ai, mano, eu ia falar um bagulho. De True Blood, que todo mundo... Até no post do Bianco tava, né? Que o povo sente saudade da primeira e da segunda temporada de True Blood. E hoje a gente só vai falar de True Blood nesse podcast. E eu queria dizer o seguinte. Se você sente saudade da primeira e da segunda temporada, compra o DVD, que dá pra você ver tudo de novo.
Isso, fica lá, gente, assim, no looping, sabe? Primeira e segunda temporada no looping, se vira, deal with
it. E tem mais, só aceito críticas de True Blood, True Blood, de quem não assiste o Once Upon a Time, ou pelo menos assiste e acha aquilo uma merda. Porque quem acha aquilo bom não tem direito de falar mal de True Blood, hein?
Então, eu acho assim, True Blood nunca... O que eu acho engraçado das pessoas falando mal de True Blood é que a série nunca se propôs a ser uma série séria, a ser uma série que tivesse uma mitologia de vampiros, como Entrevista com Vampiro, alguma coisa de Bram Stoker, sabe?
Ou só centrasse em vampiros,
sentido,
né?
Ou fosse uma coisa especificamente de vampiro. Ela sempre foi essa mistura, entendeu? O Alan Ball, que é o criador da série, já falou zilhares de vezes que ele não conhece a mitologia dos vampiros. Tipo assim, ele faz o que ele tem no inconsciente dele, como... Muitos de nós nunca leram nada específico, mas tem no inconsciente essa coisa da cruz, da água benta, de vampiro não poder sair no sol.
Pelo menos eles tiraram o alho,
Crepúsculo,
né?
Beijo, The Vampire Diaries. Ai, gente, adoro. Adoro, sabe, assim, pisar nas minorias.
É verdade.
Mas é isso, assim, a série nunca se propôs a ser nada mais do que um entretenimento, sabe? Um entretenimento que faz graça com tudo, entendeu? Então eles já fizeram graça com política, com religião, sabe? Tratam tudo de uma maneira muito leve.
E quer mais graça do que o Newland saindo do armário, mano. Foi muito bom, vai.
Melhor parte do episódio.
Não, a melhor parte é quando o Jason fala assim, você está desconvidado da minha casa. Aí ele sai, prende na porta, eu te amo, e vai embora.
Ótimo, gente, aquilo, ótimo. Muito bom. Eu bem achei que ia ser um negócio desse
não,
tipo.
Quando ele, na porta, ele... você já percebe que tá viado demais.
Tá tudo com papo. E olha...
Tá mais viado que esse podcast.
É verdade, é isso que eu ia falar. E aí, quando ele prendeu o Jason, mas não fez nada, eu falei, ele tá querendo.
Não, o melhor é ele falando pro Jason, eu vou tirar o encanto lá, que eu não sei o nome, né?
Uhum.
E aí você vai continuar lembrando que você me convidou pra entrar e que você pediu pra eu colocar essa fita na tua boca.
É.
E aí ele tira e pede desculpa, e eu digo, não, mas fui eu que pedi pra colocar. Né? Foi muito bom aqui.
Não, mas a melhor fala do episódio foi, então, né? Eu não fiquei bravo que você ficou com a minha mulher, eu fiquei bravo que você não ficou comigo, sabe? Você não me escolheu.
Foi muito bom. Oh, mas eu fiquei com medo na hora que ele tava no carro com a menina, eu falei, lá vem a stalker morta dele pra cima, querendo dar uns pega no carro e vai bater nessa guria aí, vai... Matar ela, sei lá.
Ah, aquela menina que eles se drogavam juntos?
Não, aquela que ele foi na festa na casa da... da Jessica, e aí ele foi pegar uma menina porque ele ficou com ciúme. Isso. Da Jessica, né? Aquela menina, eu achei que o Newland fosse pegar eles dois naquela cena do carro. Porque True Blood, quando fica muito paradinha, você logo pensa que vai aparecer alguém,
entendi,
né?
Entendi.
Mano, e os lobisomens canibais?
Gente, eu não entendi. Aliás, meu... Dá pra fazer uma lista de, sei lá, 20 itens que eu não entendi nesse episódio.
Mas o que você não entendeu? É a homenagem que eles fazem aos lobisomens mortos. Todo lobisomem, quando morre, é comido pelos outros do grupo.
Como você sabe disso?
Ué, porque eles falaram o tempo inteiro, a gente precisa recuperar.
Você tem um segredo pra me contar isso? Você é um lobisomem?
Não! Presta atenção, eles falaram aonde está o corpo... dele.
Não, eles falaram.
A gente precisa do corpo porque é uma tradição. Toda vez que ele morre, a gente presta uma homenagem.
Não, então, ok, prestar uma homenagem. Quando um ente familiar é ótimo. Um ente querido morre, você vai lá e presta uma homenagem. Compra flores, faz velório.
Isso, mas pra tradição dos lobisomens deve ser um comer o... mano, não, mas... não é a primeira vez que as pessoas se comem em True Blood, vai.
É, né?
Ali só foi um pouquinho diferente.
Tiquinho só, né? Eles levaram a coisa mais na literal, né?
Exatamente. Mas eu entendi isso na hora que eu vi
não,
ela
não,
comendo.
Não, eu entendi. Eu tô falando assim, que tipo... não é que eu não entendi por que eles estavam fazendo aqui. A maneira deles é homenagearem. Eu só não entendi, tipo... Por que que tem que comer? E ao mesmo tempo, assim... Não sei se você percebeu ou se, de repente, eu é que levei num outro sentido. Mas na hora que a mãe, né... do cara vai e começa a comê-lo, se transforma e começa a comê-lo, tipo, o cara fala, você tem certeza que você vai fazer isso, sabe? Tipo,
né?
E aí eu falei, mas peraí, por que que ele perguntou se eu tenho certeza? Será que acontece?
Não, isso eu também fiquei
coisa,
na dúvida,
entendeu?
Por que que ela tá falando isso? Agora, você percebeu que ela era a puta de My Name is Earl?
Claro que eu percebi.
Eu não me convenceu essa atriz com esse papel, não me convenceu.
Muito estranho, né?
É.
Então, mas... eu acho que alguma coisa ainda vai acontecer, assim, entendeu?
Não, pode ser que sim. Pode ser que sim.
Não sei.
E o que mais que você não entendeu?
Não entendeu a parte da Terra. Não entendi.
O que, exatamente?
Porque ela tá morta, de repente ela tá viva e indo pra cima da Suki ou algo assim, tipo, sabe, foi muito
não,
rápido.
Não, é porque vampiro, quando vira vampiro, a mesma coisa aconteceu com a Jessica, né? Muda a personalidade, fica mais agressivo.
Uhum.
O que eu imagino é porque eles foram filho da puta, né? Eles deixaram a gente uma temporada inteira, um intervalo inteiro esperando pra saber se a Terra morreu.
Vive ou morre.
Aí quando volta a série, eles deixam a gente mais um episódio esperando. Mas enfim, o que eu entendi é que ela nunca gostou de vampiro, né?
Sim,
quer dizer, nunca não. Teve uma época que ela era ok, mas ela, no finalzinho ela já não tava curtindo muito.
Não, ela sofreu muito na mão deles, né?
Exatamente. Aí de repente ela vive. E a melhor amiga dela transformou ela num vampiro? Porra, se eu...
mas eu não entendi assim, porque foi muito rápido, tipo... E ela apareceu com outras roupas, não apareceu? Tipo, ela tava na cova,
eu não
toda
prestei
suada,
atenção.
Morta. De repente ela, sabe, parece que aparecia duas Taras, entendeu? Isso que eu quero dizer. Na cena...
É, não, agora sem dúvida é outra Tara. É outra personagem.
Não, não, é outra, mas tipo assim, pareciam que eram dois corpos, entendeu? Ah. Tipo, ela trocou até de roupa, tipo... Saiu da cova, trocou de roupa e apareceu do nada, entendeu? A cena foi muito... Não teve um corte, entendeu?
Assim, é, tipo, eu não percebi do figurino se tava
diferente. Faz um barulho, corta e vai pra... Pra cena dela chegando. Aí faria sentido, porque o barulho poderia ser ela levantando da cova, porque eles são mega rápidos, né?
Mas ela saiu da cova.
É, então, mas o corte não teve isso, entendeu? Não teve essa coisa.
Não mostra porque é mais fechado na Suki. Mas eu entendi isso. Aí ficou aquele negócio, ela morreu, como o True Blood sempre faz. Nos segundos finais,
não era bem isso. Não, eles sempre dão um jeito, né, de fazer...
E, mas, mano, e a Pam vestida com conjuntinho do Walmart? Gente, só faltou uma toquinha de chuva pra ela não zoar o cabelo na terra.
Ela é ótima, gente, ela é ótima. E assim, eu li algumas reportagens, né, em sites gringos, falando que ela vai ter bastante espaço na tela essa temporada. Que ela vai
porque
ter...
ela é uma das personagens que... É. Ela vai ter a galera mais gosta em True Blood.
Sim, ela vai ter uma função... Uma utilidade maior na trama, assim, ela vai se envolver mais, né?
O pessoal da HBO me mandou e-mail perguntando qual que era meu personagem favorito de True Blood na hora. Pam.
Então deve ser por isso.
É a mais legal. É, foi por isso. Não, eles me mandaram e-mail mesmo, mas não... né, foi agora isso. Não dava tempo de dar mais destaque pra personagem. Talvez ela ganhe um spin-off agora, né?
Saiba mentir, Caio. Que saco. Tava ficando divertido.
Talvez ela ganhe um spin-off agora. Não sei.
Tava ficando divertido. Aí porque as pessoas que nos criticaram iam ver como a gente era influente, entendeu?
Sim, já faz minha fama, ia meu voltar, bem. Meu carro é zero.
A louca.
A louca não, que isso é uma gíria homossexual.
Ai, desculpa, gente. Você está louco. É. Ai, melhor. Ok.
Ai, mano.
Mas, você não acha que tá muito nhenhenhé o Bill e o Eric? Pra quem não se dava, tão muito amigo?
Ah, mas acho que tava na hora já, né?
Ah, não sei. Tão assim, sabe? E achei, vou te falar. Adoro o Eric. Acho ele, assim, um tudo de homem. Entendeu? Nossa, aquele tamanho todo de homem, olha, pelo amor de Deus, né? Mas... Desnecessária,
eu não posso falar o que eu acho.
Né, não fale. Desnecessária aquela cena dentro do container, aí.
Mostrando a bundinha dele?
Não, assim... Não sei, achei tão... Assim, eu tô super acostumada a ver True Blood e as cenas de sexo que a série tem, né? Quando a gente tava lá com a Marianne na trama, era, suruba o tempo todo, né? Mas eu acho que as surubas não me chocaram tanto quanto essa cena do Eric se catando com a menina. Não
com
sei
a irmã
por quê.
Dele.
É, não, sabe que não é irmã.
Sei, não é irmã de carne, de sangue, sim. Mas...
Mas, não sei, achei... desnecessário mesmo, não sei. Incomodou, assim.
Sei,
sabe?
Lá, acho que desnecessário pra mim foi aquela cena de True Blood que torce o pescoço da outra. Aquilo
não,
eu achei ridículo.
Bem. Não, aquilo foi mais...
Mas essa eu não vi nada demais.
Não sei, acho
Eu achei engraçado até pelo Bill do lado de fora, tendo que ouvir o barulho falando, olha...
Não, essa parte sim, mas eu acho que aquela cena... mas eu acho que aquela cena, assim, que ela tá encostada e ele tá lá, sabe, em cima dela, eu achei meio... Então, acho que não precisava ser tão gráfico, assim.
Meio gratuito,
não sei.
Né? Ah, é porque era pra mostrar o corpite do...
atores, né, gente? Mostrar que tá tudo em cima ainda, graças a Deus.
É, a mulher é mó gostosa, eu posso falar isso, né?
É, pode.
Mó gostosa, nossa,
gente,
nossa,
você elogia sempre as mulheres, eu elogio sempre os homens.
Nossa, mano.
Fica combinado assim.
Eu comia, nossa senhora, mano. Catava todas na balada.
Mas aí, tipo, agora vão reclamar que a gente tá muito pornográfico e chulo daqui a pouco. Você vai ver. Sempre vai ter alguém reclamando agora.
Vamos fazer um podcast inteiro de pi.
Pi.
Pi. Aí, que mais? Vamos ver. Teve muita coisa esse episódio, eu gostei. Assim, não foi aquela coisa, ação, mas é o primeiro episódio, eu acho que eles levantaram bastante coisa pra temporada. Mas, continua
assim,
um problema, né? Muito personagem.
É, não entendeu também a parte do... É lógico, essa parte não é que eu não entendi, é que eles realmente não revelaram, né? A parte do... Do menino de Gilmore Girls, ai gente, eu esqueço o nome dele.
Do Terry.
Do Belfleur lá, do Terry, isso.
Ah, eu entendi, porque, mas é um mistério que vai se desenrolar. Mas disseram que esse mistério não é sobrenatural. Andei lendo. Não, não tem nada a ver com fantasma. Porque a gente ficou o tempo inteiro achando que era a fantasma cantora, né?
Que fantasma cantora?
A da temporada anterior. Lembra que tinha uma fantasma cantora que ficava cantando em francês pro bebê?
Sim, sim.
Então, todo mundo tinha achado que era ela que tinha atacado a tocha dentro da casa do Terry. Mas não, pelo que eu entendi, parece que todo mundo que serviu...
Ela... Mas quem falou? Quem pensou que tinha sido ela? Porque ela salvou o neném até.
Eu achava que tinha sido ela, não sei.
Ah, enfim.
É, mas é verdade, ela que tira o bebê da casa, né?
É, então.
Ah, é verdade, porque naquela época a gente ficava achando que era a boneca que tava fazendo as coisas.
É,
eu tinha achado que era a boneca assassina, é verdade. Mas então, a Tchaka.
A Tchaka.
É, porque se falar tcheca, não pode...
Desculpa, gente. Vamos lá, vamos falar só palavras cultas.
É, só palavras cultas da norma culta da língua portuguesa. Porque isso é um podcast sério.
Todas
eu acho que a gente não tem que ter
nem
tom de piada. Eu achei que teve um tom de piada aí nesse seu gramaticamente correta.
Desculpa, perdão. Não foi a intenção, de fato... Fico...
É, se você quer fazer humor...
Deveras chateada por ter passado essa
impressão. Você pode ir pro programa do Rafinha...
Não, desculpa, perdão. Aliás, não gosto de Rafinha.
Do Dr. Ray...
Não. Desculpa.
Então vamos lá, mantendo a seriedade...
Claro.
Eu entendi... É, mas eu acho que eu entendi o mesmo que você entendeu. Tipo, os caras serviram o exército, alguém tá botando fogo na casa de todo mundo que era do... Da patrulha, do grupo, sei lá como fala.
É, do grupo deles, assim. É difícil saber... Agora, o que eu de fato não entendi... E, tipo, é óbvio que vai rolar alguma coisa ali. Você lembra que o Andy foi atacado por alguém por uma fada, ou seja lá o que for.
Foi estuprado.
Né? E aí ele voltou cheio de amor pra dar e encontrou a mulherzinha. Gente, ela é horrorosa.
Ela é um bocado feia.
Gente do céu, imagina, você dorme com aquela mulher e acorda com ela com aquele batom borrado daquele jeito.
A beleza não lhe foi favorecida.
Não foi. E aí, tipo, eu não entendi muito bem, assim, sabe, qual vai ser a trama do Andy, né? Porque aí depois aparece lá o carinha pedindo pra aliviar uma multa do filho e tal, e ele, né, tipo, alivia, mas fica com aquela cara, né?
É, então, isso que eu tava falando, tá muito personagem, tipo, o Andy não precisa de história em True Blood.
Exato. Ele pode aparecer a qualquer momento pra resolver qualquer coisa.
É,
não
é um personagem que
dele.
Tem o carisma dos fãs da série. Pode sumir de uma temporada pra outra que realmente ninguém vai ligar.
Não é a
Jessica, não é a Pam, sabe?
Eu acho que não chega a sumir, assim, mas eu acho que...
Aparece uma vez ou outra quando houver necessidade de ter uma cena da polícia.
É, exato, sabe? Aquele cara que aparece de vez em quando, faz a piada e... Tipo, é tipo o Masuka do Dexter, sabe?
Uhum. Ele se tiver necessidade, porque o Masuka, ele é necessário pra Dexter, né?
Sim, ele é necessário, mas é aquela coisa assim, ele aparece, faz a piada dele, mas você não vê uma história.
Exatamente, e ninguém quer ver uma história do Masuka.
Ninguém quer ver, sabe? Ai, o Masuka vai arranjar uma namorada, aí o Masuka vai, sabe, casar.
É, tipo, e nisso a série ganharia mais agilidade, né?
Exato, sabe? Não precisa desenvolver série pra... trama pra todo mundo.
Ah, e uma coisa que eu não entendi, jogam um corpo numa cela e cai sangue na janela. Era o Russell ali?
Claro que era. King Russell. Tem certeza, né? Assim, não ficou... Não foi mostrado, mas quase certeza que era ele, né?
Tomara.
Porque ele devia estar se alimentando porque deve ter acordado fraquinho, né?
É. Oh, no finalzinho do episódio foi tão tosca a morte de todo aquele batalhão no porto, você não achou? Meio que eles explodiam num defeito especial.
Muito, né?
Muito tosco, visivelmente computação gráfica, assim, e tem muita cena de computação gráfica, de morte, de explosão, e a gente não percebe, mas aquela ficou fake pra caralho, ficou mais fake que o Hadouken da Suki.
É, eu acho que a HBO andou gastando bastante com Game of Thrones, e aí, né, True Blood acabou penando aí com cortes de orçamento.
Afe Maria, ali me deu vergonha, viu?
Né?
Mas eu gostei também do... Eles respeitaram bastante as histórias dos personagens, principalmente a Suki com o Lafayette, né? Você vê, é um negócio que demorou todo o episódio pra se desenrolar, mas foi bacana o jeito que eles fizeram. E isso eu sentia falta nas outras temporadas de True Blood.
Né, do relacionamento. E eu fiquei... Nossa, eu fiquei...
Não, de como retratar aquele... Porque a Tara... Eles não sabiam, né? Tava no suspense de que ela morreu ou não. A cena do Lafayette no banheiro, aí aquele close na... Uhum. Gillette, dele se suicidar ou não, do não, então, Jesus do lá
do,
também.
Do
né?
relacionamento deles entre si com a Tara, né? O que
Exato.
A Tara representa pra cada um deles.
O flashback foi meio tosquinho, né? Porque os atores eram ruins.
Sim, e foi muito engraçado porque, tipo assim, a Suki dublou, a Anna Paquin dublou a Suki novinha, jovenzinha.
Ah, eu não percebi isso.
Eu tive essa impressão.
Não, falando agora realmente faz sentido, porque eu notei que tinha alguma coisa estranha.
É, que a Suki novinha, ela tava sendo dublada pela atriz que faz a Suki adulta.
Faz
sentido. Pela Anna Paquin. Mas a Tara não, a Tara tava com a voz da menininha, suponho que seja da atriz Mirim que a interpretou, né?
Ah, não, faz sentido, tava estranho.
Então foi bem estranha, porque de repente você vê a Suki com a voz dela normal, só um pouco mais infantilizada, né? E aí de repente vem a Tara com uma voz completamente diferente, você fala, ai meu, que raio é esse? Sabe, ficou mega estranho.
Ah, tem mais coisas? Será que a gente tá esquecendo?
Ai, não sei, sabe? Eu só sei que é muita coisa. Então, esse é o problema de True Blood. Eu acho que... existe uma crítica a ser feita séria, exatamente essa coisa de ter muita história.
É.
Entendeu? Muita
Mas
coisa.
Uma coisa que eu gosto também, que assim, a gente tem que aprender a gostar, né? Se acostumar um pouco com isso, porque a gente assiste TV de uma maneira muito regrada, porque tudo que a gente assiste segue uma fórmula, praticamente tudo. E desde a segunda temporada... Não, a quarta até teve um pouco disso. Mas a terceira... Eu acho que essa temporada vai ser bastante parecida com a terceira, no sentido de que é imprevisível o que vai acontecer nessa temporada. A gente sabe que tem o Russell, a gente sabe que tem os lobisomens. É diferente, né, do primeiro ano que a gente tinha um serial killer, do segundo ano que a gente tinha a igreja e a... Menage, do quarto ano que a gente tem as bruxas, a gente tem muita coisa acontecendo. Isso foi mais ou menos o que aconteceu na terceira temporada, né? A gente não sabia pra onde tava, não tinha uma figura de um vilão. A parte do Russell, tinha um monte de coisa acontecendo e você não sabia, não tinha uma saga, né?
Assim eu acho que as outras temporadas eram mais focadas em um ou dois inimigos, vamos dizer assim.
Ela ia evoluindo mesmo, né?
Isso.
Tinha estágios agora, que eles iam passando.
Agora tem... Tipo assim, vai virar, né? Virão coisas de todos os lados, né? Porque o King Russell vai voltar, a autoridade tá atrás deles, porque eles... do Bill e do Eric, no caso, né? Os lobisomens vão
aparecer
também.
Você não sabe ao certo quem é o vilão, né?
É, exatamente. Aí o Newly volta, né? Que é um cara que... Eu duvido que ele tenha voltado só nesse episódio pra professar o amor pelo
Jason. Não faria
pelo
sentido,
Jason,
se
né? Não faria
só
sentido
isso.
Só isso. Então, assim, é muita... E a Tara, você não sabe o que vai sair dali.
Exato.
Né? Como é que ela vai se comportar agora que ela é uma das coisas que ela mais odiou, né? Então, se ela vai ficar do lado dos vampiros, se ela vai ficar do lado da Suki, né? Que raio que vai acontecer ali. E eu acho que o mais importante neste episódio é que, assim, ver a evolução da Suki. Ela começou a série com uma personagem, assim, de extrema bondade.
E ela já tá falando em matar com gosto, né?
De extrema pureza. Ela era virgem no começo da série, inclusive, né? Então, assim, até essa coisa dela ainda... ser virgem e tal, até pra representar mesmo essa pureza que ela tinha em todos os sentidos, né? E de repente você percebe que ela tá sendo corrompida. Né? Porque ela fala, eu tive tempo de pensar, mas eu queria matar, sabe?
É, mas também depois de tanta merda, faz sentido ela estar desse jeito, né?
Não, faz total sentido, entendeu? É por isso que eu tô te falando. Você vê que, apesar de tudo...
Eles respeitam os personagens.
Eles respeitam os personagens e eles fazem as coisas evoluírem. Entendeu? Exato. Tipo, que às vezes você vê coisas que, poxa, o cara sofre, só se lasca e continua sendo aquele cara super bonzinho, que não tem coragem de levantar a mão pra ninguém, sempre tomando as decisões certas e tal. Não existe isso.
É, isso não é padrão de herói, pelo amor de Deus, né? Isso é novela, sabe? De 1800.
Essa coisa de complexo de super-homem, sabe? Eu não minto, eu não faço mal e não sei o quê. Não, não existe, né? Então é bem legal, assim, ver essa evolução dela. E pode significar alguma outra coisa, né?
É, aí, gente,
eu queria muito que ela aprendesse a usar esse poder dela, sabe?
É, eu também. Quero uma beat, sabe? Eu gosto de história onde todo mundo é um pouquinho mal, um pouquinho bom. Todo mundo tem seus motivos.
Assim, até porque assim é a vida, né? Ninguém é unilateral, né? Tipo...
E aí, gente, fica...
Sentimento.
Pra você botar a mão na sua consciência. Será Sim. que você reclama de True Blood porque ela não segue a linha? De não. ter um vilãozinho? Pode ser que sim, pode ser que não. Deixa o seu comentário.
Eu acho que a maioria das pessoas reclama de True Blood exatamente...
Eu acho que é porque não sabe curtir a série.
É, exatamente, é isso que eu ia falar. Não captou a essência da série. E aí fica querendo que ela cumpra expectativas que, na verdade, ela não tem a menor obrigação de cumprir, porque não é a dela, entendeu?
É. Eu vejo pra me divertir mesmo. Eu adoro True Blood porque é sexy, tem violência, tem sangue, é nojenta, tem mistério, tem suspense, tem fantasia. É muito legal.
E não é porque ela cai pra esse lado brega, pra esse lado meio kit que fala?
É, kit.
Então, não é porque ela cai pra esse lado que ela tem pouca qualidade, ela é um produto menor do que outras produções por aí, entendeu? Tipo, Homeland é uma série super politizada e super bem feita e tal, mas porque ela tem esse propósito de retratar essa realidade. True Blood não tem essa dinâmica.
É igual o Alan Ball desde o começo, né? Uma série pipoca.
Exato, não deixa de ser uma série boa só porque ela é entretenimento, entendeu? E, pelo menos é o que eu acho.
É, eu também. Eu só tenho que mudar o meu sentimento por True Blood, porque eu realmente acho ela uma série fantástica que devia ganhar todos os Emmys, eu acho mesmo. É minha série favorita, eu gosto pra caralho. Pra mim, Anna Paquin mereceu... Ah, desculpa. Pra mim, Anna Paquin mereceu ganhar prêmio de melhor atriz. Pode rir da minha cara quando eu falo isso, não tô nem aí. Eu sou tipo fã de Lost quando falo
Eles
de True Blood.
Eles vão falar que esse podcast não é sério.
É, já virou piada sem querer, né?
É, você tá, sabe, Caio, você tava indo tão bem.
Ai, ai, não sei mais o que eu faço. Olha, só queria dizer, o Eduardo Silva ficou tão feliz quando a gente falou dele, né?
Ele ficou?
Nossa, ficou, eu senti pelo comentário.
Eu não sei, gente, eu só li o comentário do Rômulo só, eu não li mais. Quer dizer, eu li na época, mas depois eu esqueci.
Ele gostou.
Tem problemas de memória.
Caí duro quando vocês leram meu humilde comentário. Se ele caiu duro, agora ele deve estar renascendo, né?
Eduardo, beijo, Eduardo.
Ai, mano, o que mais que a gente... De True Blood já chega? Bom, todo mundo já tá sabendo do YouPix dia 6. Dia 6, não. Dia 3 de julho. YouPix com o tema Viciados em Séries. No podcast passado a gente já tinha falado que vai ter festa blogo no YouPix?
Você tinha contado, né? Você não segura a tua língua, vou fazer o quê?
É. Não podia contar ainda, agora já contamos.
É,
vai ter, então, discotecagens da Camis, da Camis Lady Gaga de Lelz e da Xuxa Verde, porque, né, festa blogo sempre tem gente do Twitter e o povo de séries, então...
Isso
também estarei por lá. Então todo mundo lá no dia 3. O evento de série é às 3 horas da tarde, 3h30, dura uma hora. O YouPix tem um monte de coisa acontecendo e o encerramento vai ser com a festa blogo, vai estar demais, como diz a Stephanie do CrossFox. Eu não tô querendo ser engraçado agora, tá?
Para de inventar bordão, Caio. Obrigada.
Não, quem inventou esse bordão foi a Stephanie, não fui eu. Só estou parafraseando, abre aspas, fecha aspas. E no dia 6, pra quem gosta de vampiro, uma série não tão boa quanto True Blood, mas que tem lá seus fãs, Festa Blogoda, claro. Vampire Diaries, todo mundo que confirmar a presença lá no listamiga.com/festablogô tem direito a um pôster oficial da série oferecido pela Warner.
Uhul. Então, você sabe a única coisa que me faz não falar tão mal de The Vampire Diaries?
O Ian Somerhalder?
Nome e sobrenome, Ian Somerhalder. Se ele não estivesse na série, eu detonava essa série, acabava com a raça dessa série aqui agora, entendeu? Mas tem ele, gente. Uma série que tem ele, sabe, 50% boa.
Ah, eu não falo por causa da Catherine. Puta gostosa, mano. Nossa. Fico louco quando eu vejo ela.
Eu imagino, gata. Eu imagino. Nossa, acho que depois dessa, é melhor a gente se despedir seriamente dos nossos...
É, melhor nem falar mais nada, maluco.
É, eu acho melhor. Acho melhor.
É isso, então, né? Entra lá no box, deixa comentário no podcast. Vocês nunca deixam comentário, né? Quem nunca deixou comentário, entra e deixa. Que
por
a gente
favor,
gosta de ler
defende
comentário.
A gente. Quem não gosta da gente, vai lá defender a gente.
Mas também não mete o pau, porque, mano, isso aqui não é podcast de viado pra vocês virem meter o pau. Tá ligado?
Arrasou.
As meninas podem vir meter a boca no podcast.
Jesus, menino!
Eu tô
chega,
falando
pelo
de
amor
pau,
de Deus. De... Tchau, gente. O Caio tá descontrolado. Surtou.
Até o próximo.
Beijo, tchau.